smile. Though your heart is aching, smile. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by.
Fala galera, fãs de Palhaço do Crime, beleza? Ah, eu tinha que fazer essa piada, juro pra você. Não é bem uma piada, mas... Enfim, como o Coringa é uma piada sem graça. Eu sou o Vinícius Vitória, esse é o Fatal Erro Nerd, podcast de nerdice mais eclético da podosfera. E hoje, entrando ainda nesse mês de outubro sombrio, nós falaremos de Coringa. Coringa, esse filme que... deu o que falar, tá dando polêmica até hoje, mas é inegável que o filme trouxe um lado diferente, assim, dos filmes de quadrinhos, né? Não é um filme de herói, com certeza, mas trouxe um lado diferente do que pode ser adaptado pro cinema, né? E acho que é válido a discussão. É claro que esse filme não é pra todos, é claro, a gente tem que deixar muito claro que para menores de 18 anos, ou para pessoas que estão passando por depressão, passando por situações psicológicas graves, é preferível que esse filme não seja para você. Vamos discutir esses gatilhos, então já fique avisado que, além dos spoilers do filme que vai ocorrer, vai rolar o assunto sobre os gatilhos que o filme desperta e tal. A gente sabe... que nem todos, infelizmente, na nossa sociedade de hoje, de 2019, a gente ainda tem que falar o que é certo e errado. Então, a gente vai discutir muito bem o que é esse lado, né? O certo e o errado, né? Apesar que eu acho que essa discussão nem deveria ser válida, porque cada um sabe o que é certo e errado. Mas o Coringa traz um pouco dessa dualidade, né? Então, essa questão mesmo de ser um filme que se trata de um vilão, a gente tem que tomar certos cuidados, é claro. E a gente vai discutir isso aqui. E fique atento, né? É preferível, realmente, se você estiver passando por certas coisas na sua vida, é melhor você não ouvir. Então, pra gente discutir esse assunto, eu trouxe o meu amigo Bernardo Stamato lá do Mochileiros do Multiverso. Fala, meu amigo, beleza?
Salve, salve, bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo e o líder dos Mochileiros do Multiverso. E estamos aqui para falar de um filme que, assim, particularmente eu tinha aí uns 20 pés atrás, mas que com o tempo foi saindo no trailer, os comentários elogiosos, a gente foi meio, pô, será que é isso tudo mesmo? E agora vamos falar nosso veredito.
É isso, galera. Então, a gente vai discutir Coringa aqui com spoilers. Então, que já fique avisado. E vamos discutir de forma sadia, né, esse filme. Beleza? Após os recadinhos... What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you. O recadinho vai ser rápido, né? A gente vai seguir sim a programação do Outubro Sombrio. Mas a questão mesmo é que o Coringa praticamente é um terror psicológico, né? Então, o próximo episódio vai ser um pouco atípico. Não vai ser relacionado ao Outubro Sombrio, mas as pessoas vão gostar assim mesmo, tá? Mas, na quinta-feira que vem, vamos seguir a programação normal do Outubro Sombrio. Mas vai ser por uma boa causa, eu espero que as pessoas gostem. Beleza? Então, curtam o episódio... Deixe o seu feedback.
dar um erro nele. Matar um erro nele. O seu podcast semanal de...
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
É um filme, vamos dizer que corajoso, né? Eu acho que é um filme que ninguém pediu, ninguém esperava, né? Como eu falei na introdução, mas eu acho que veio, assim, numa boa hora em que a categoria super-heróis, eu acho que chegou num limite, assim, né? Porque chegamos ao ápice, né? No Vingadores Ultimato. E agora? Qual será que... Como será que vai esse papel agora, né? De Vingadores, depois agora DC fazendo essa aposta de Coringa, né, cara? O que você acha? Assim?
Então, isso é curioso porque a gente tem alguns exemplos de filmes de heróis que são incríveis e os Vingadores são o auge desse lado mais épico da coisa, desse lado mais exagerado, cósmico, lasers, explosões e CGI e tudo mais. A gente sempre teve também outros bons filmes de heróis, outros filmes excelentes de heróis que não seguiam essa vibe, como a própria trilogia do Nolan, do Batman, né? E alguns também outros exemplos como o Deadpool e o Logan, né? Que encerrou a carreira do Hugh Jackman. São todos filmes muito bons, né? Então, eu acho que já estamos chegando num ponto que a gente já pode já parar de se surpreender quando a gente vê algo assim que foge do padrão, que foge da expectativa, e começar a realmente ver que, cara, você pode contar qualquer história com super-heróis, você pode ter de tudo com essa temática, né, os quadrinhos. Então, e o Coringa, felizmente, né, é uma abordagem que não tinha ainda, e que a gente ficou com receio, porque é difícil se falar do Coringa, é difícil se retratar o Coringa. Ele é um vilão, né? O vilão mais legal, assim, da DC. Eu acho que eu nunca vou pensar quem é meu vilão favorito, mas talvez seja o Coringa.
O meu também.
E justamente, ele é um cara sem poderes, sem... Pois é, e é um cara que ele não tem poder nenhum, mas ele consegue dar dor de cabeça pra muita gente, né? Até no jogo, e depois nos quadrinhos que saíram depois do jogo, o Injustice, a treta toda começa com o Coringa. Sabe, quem manda o mundo pra ladeira abaixo é o Coringa. Então ele tem esse poder de avacalhar, brother, o mundo inteiro da DC, mesmo sem ter um super poder à moda antiga.
Verdade. E é um vilão assim que deu trabalho, inclusive, pra Liga da Justiça, né? E é incrível o patamar de um filme tão barato ter chegado tão longe, né? A gente tá virando aqui a primeira semana e ele já chegou quase nos seus 250 milhões de dólares arrecadados num filme que custou apenas 50 milhões, assim, né? Isso pra mim é surpreendentemente foda, né? Porque a gente às vezes não precisa de orçamentos... quase centenas de milhares de dólares pra fazer um bom filme, né?
É, cara, o orçamento é uma coisa assim, o filme não pode ficar feio, não pode ficar tosco, saca? Mas realmente a gente pode ter de todo tipo de filme, e eu acho, inclusive, que certos heróis pedem focos diferentes. Eu acho que no caso do Coringa, o foco tinha que ser no que a produção acertou, que foi escolher os atores. Os atores foram um foco importante. A ambientação de uma gota aí, anos 80, anos 70 também. Isso ficou muito bom, né? Um mundo sem celular, sabe? Se você for ver o filme,
ele usa uma fotografia muito boa, os carros, os cartazes pela rua, você vê que é uma ambientação assim que é de um outro tempo, né? Então seria assim, seria mais simples talvez fazer no nosso tempo de hoje, mas optaram contar aí uma origem no passado. Então eu acho que foram esses pequenos detalhes que fizeram também ajudaram o filme a ser tão bom. Eu acho que o principal é uma história excelente e uma interpretação excelente, né? Os atores mandaram muito bem. Então, mas a questão também é que eu acho que o filme tem que saber no que ele tem que dar foco, sabe? Por exemplo, o Deadpool também foi um filme de baixo orçamento, mas que teve efeito especial, que teve um nível de exagero, sim, sabe? Que teve vários efeitos visuais, mas, porque, como eu falei, é outro foco. O foco do Deadpool também é o humor dele. Esse filme do Coringa, eu ri no filme, tipo, duas vezes, sabe? E foram excelentes. É um outro clima, um outro
E é uma risada, é um pouco diferente, né, cara? Porque não é uma risada de engraçado, né? É aquela risada do tipo, você tá... Acho que ou se aliviando, né? Porque o filme tem pouquíssimos momentos pra se aliviar, uhum, né? É mais aquela tensão se aliviando, uhum, pra uma outra porrada.
É, não. E é realmente um tragicômico mesmo. Literal. Acho que um ponto importante do Coringa é que ele tem que ser desconcertante. Você tem que se sentir aflito quando ele aparece. E o Nolan tinha feito isso muito bem. Não só pelo Heath Ledger, mas a trilha sonora, se você for ver a música tema do Joker, do Heath Ledger, é um violoncelo que vai subindo assim bem devagar. E você não percebe isso quando você vê de primeira. Se você... bota aí, pesquisa no YouTube aí, o Dark Knight, Coringa, Joker, que seja, tema. Você vai ver essa trilha sonora dele e é muito enervante, sabe? E foi um trabalho enorme fazer, compor essa trilha, porque era muito importante. E quando ele aparece, seja pra falar com os mafiosos, seja pra invadir a festa do Bruce Wayne, quando ele aparece, essa é a música que toca, você não percebe, você faz um silêncio e vai subindo. Então, quer dizer, o Coringa do Heath Ledger, ele tinha essa presença muito poderosa, que foi muito bem orquestrada. O Christopher Nolan, ele é em muitos aspectos um maestro quando ele dirige um filme. E esse filme conseguiu fazer isso sem... Eu não senti tanto na trilha sonora, né?
Não, eu também não.
Nem no visual, porque o Heath Ledger já tinha o visual, né? E você não vê o Joaquin Phoenix com o visual do Coringa, né? Até tarde no filme, né? Apesar de que eu tenho opiniões sobre a questão do Coringa e do Arthur Fleck, né? Eu tenho opinião sobre isso também. Mas você sente a aflição, você começa a ter medo dele. Não medo literal, que nem filme de terror, mas você começa a realmente compreender e ficar... E, cara, eu fiquei tenso vários momentos, sabe? Então... E às vezes é no susto, sabe? Por exemplo, quando ele tem o primeiro assassinato dele.
Sim.
É muito tempo.
Muito.
E foi o meu susto, porque ele tá sendo chutado. E eu penso, caraca, ele tem uma arma. Ele pode fazer, ele vai fazer. E, mano, quando começa, fodeu, sabe? Ele sabe... O ponto que eu acho que é muito mais poderoso no filme... Um dos pontos mais poderosos foi assim, o ponto que eu notei no começo do filme é o ritmo.
Sim.
Esse filme soube ter ritmo. Então ele sabe te deixar aflito, ele sabe degustar o momento. Quando você tem que sentir pena do Arthur Fleck, ele degusta o momento. Quando você tem que ficar com receio do que ele vai fazer, sabe? Quando você vai ficar com o cu na mão, literalmente.
Literalmente.
Quando você vai fazer, você fica. E quando você vê ele pirando também, até quando você... Até nos momentos de triunfo dele, sabe? Você também sente aquele triunfo fudido, louco, maligno dele, sabe? Então, até mesmo na cena, acho que... imagino que eles deram muita atenção pra essa sequência do primeiro assassinato dele. Porque ele faz tudo o que ele faz, né? No ímpeto. E a reação final dele, quando ele se tranca no banheiro, é dançar no banheiro. Ele fica sozinho no meio do público dançando.
Isso.
E essa cena, né, você sai do susto e dá de cara com um triunfo dele, com ele degustando o momento, ele fica assim, de boca aberta, fica, caralho, tu já sabe, ok, tipo, na verdade, na minha interpretação, o filme não tem um ponto de ladeira abaixo. O filme já começa descendo de a ladeira.
Sim, é verdade.
Só que você que vai entendendo. Exato. A treta ao longo. É, mas assim, eu acho que ele não tinha mais volta, o Arthur Fleck, do ponto que o filme começa. Eu sinto que ele não tinha mais salvação. Ele podia talvez ficar internado tomando remédio pra sempre. Ou ele podia ficar pra sempre tomando remédio no nível controlado. Mas do jeito que tu tava, já tava descendo a ladeira já. Mas esse é o ponto que a ladeira ganha velocidade. Saca? Esse é o ponto que o sei lá, você tá de. Você tá num carro, você tá correndo, você tá num carrinho de mercado, num skate, bicicleta. O seu veículo da ladeira abaixo, ele começa a bambear e tu vê que tu. Vai se ralar todo é na hora desse primeiro assassinato.
Isso é verdade. Tanto que é uma cena muito crua, né? Você só vê. Você não tem trilha, não tem nada, você só vê os sons dos chutes, né?
Sim, sim.
E quando vem um tiro.
Blow, sangue pra caralho.
Sim, e é um tiro. Quando vem um tiro, é um estouro, né? Literalmente, né? E você vê o primeiro cara caindo e você vê ele atrás do terceiro, cara. Que, cara, que cena angustiante, cara. Eu não achava que ele ia ser tão frio de ir lá e matar o cara na frieza, sabe? Porque a gente já abre... Uhum. O filme já abre com ele, ele num papel de palhaço... Fazendo o trabalho dele, cara. E ali a gente vê um papel de uma vítima, né? Tanto é que, tipo, acho que esse começo é um pouco tenso, porque você já viu nos trailers, mas no cinema em si ainda você se sente mais triste ainda pelo personagem, porque você ainda não conhece ele, né? E essa cena, assim, que ele muda... Da água pro vinho é realmente... Não é da água pro vinho, né? Ele já tem a maldade, né? Mas ali ele só tá vendo o mundo dele ruir. Isso é só mais um estalo, né?
Tem dois pontos que eu acho que é importante comentar sobre isso. Um deles, pra concluir assim, essa questão do começo, né? Do começo do filme, né? Tem um cara, se não falei a memória, o nome dele é Jordan Peterson. Ele é... um psicanalista e professor universitário lá do acho que é canadense, se não me engano. Tem uma frase dele muito boa, que ele fala que uma pessoa inofensiva, ela é incapaz de ser virtuosa. E isso, sim, é aquela coisa que você ouve, né, você arregala seus olhos e faz sentido, né? Como que uma pessoa que é inofensiva, ela fica à mercê do mundo. Então, você não consegue ter virtude se você tá à mercê. A chance de você ser vítima em algum aspecto da sua vida são muito altas. E diz que a virtude real é você manter o seu monstro interior vivo para que você consiga reconhecer os outros monstros e para que você mantenha o controle do seu monstro. Então, no caso do Arthur Fleck, né, o Coringa, ele era inofensivo. Logo, ele não era virtuoso. Era impossível alguém na condição dele ser virtuosa. Então ele não era virtuoso. E quando ele finalmente tem presas, ele usa da forma mais sem virtude possível, saca? Então isso é coerente pro mundo que a gente vive. Isso que é o ponto aí que toca na ferida, sabe? A gente vive num mundo em que pessoas com problemas psiquiátricos, com pessoas neurotípicas, não recebem tratamento. E muitas delas acabam cometendo crimes, sabe? Exato. Eu conheci histórias de pessoas que acabaram cometendo crimes... pessoas que não tinham suporte da família, não tinham suporte do Estado, não se cuidavam. Não crimes, né, ao nível de assassinato. Infelizmente não, mas acontece, a gente sabe que acontece. Tem muita história.
Exato.
A gente vai ver que a pessoa cometeu um crime violento, quando você vai ver, a pessoa precisava de ajuda e sabe. Enfim, esse é um outro debate, né, que é delicado. E o outro ponto também do filme, do que você falou dele ser muito triste e tal. Então, um ponto que eu achei também muito poderoso nesse filme é que ele joga com o que você não sabe o tempo todo.
Exato.
É um filme que ele não se revela todo. Logo no começo, quando o Coringa tá conversando com a ciência social, ele cita que ele ficou internado já, se não me engano, no Arkham. Acho que no negócio ele cita que foi no Arkham, mas ele fala que ele ficou internado.
Isso.
E ela fala, eu tenho mais curiosidade, não pelo que você passou lá, mas por que você foi pra lá. Então quer dizer, porra, peraí, ele já tinha sido contido antes.
Sim.
Por quê? A gente não sabe se ele cometeu um crime, que tipo de crime foi. Você não sabe. E outro ponto também, ele tem alucinação.
É, exato.
Então você não sabe se ele, em alguma alucinação, já fez merda por aí. Então o filme joga, por isso que eu digo que o Coringa já tá lá o tempo todo. Ele tá enjaulado, porque ele tá cheio de remédio. Um ponto também de que o filme vira é que ele perde os remédios. Quando ele perde os remédios, é a ladeira abaixo. Né? Quer dizer, como eu falei, já tá na ladeira abaixo, mas é quando o carrinho vai bambeando, vai perdendo o controle, vai saindo do trilho do bagulho.
Exato.
Mas já tá na ladeira abaixo já. Então é esse que é o ponto. E isso que o filme, ele sabe jogar com o que você não sabe. E ao mesmo tempo ele sabe, ele tem ritmo e ele sabe apresentar as questões, os pontos dele no momento certo, no ritmo certo, que vai te deixando cada vez mais apreensivo.
Exato. Realmente, eu também tive essa sensação, e quando realmente ele fala que ele já tinha sido internado, realmente o filme não te dá muita pista, não te dá... E você falou uma coisa que é verdade, você não sabe, alguns momentos do filme ele não te deixa muito claro o que é, o que é delírio e o que é realidade, entendeu? E isso é uma brincadeira assim, muito legal assim, do filme, sabe? Porque ele brinca com a sua expectativa, porque você não sabe exatamente o que ele vai fazer. Entendeu? A gente comentou em off em uma outra hora que eu falei que a única vez que parecia que o personagem estava feliz era dentro de um hospital. Quando ele tá cantando a música para as crianças, ele tá transmitindo alegria para a criança porque parece que você vê ali que ele está feliz. Entendeu? Nem em um outro momento ele tá feliz assim. E ele é um pobre, coitado, cara. Tanto é que ele sonha em estar com o...
O Murray.
O Murray, isso. Ele quer se sentir querido e amado, né? E, cara, e aquela cena é angustiante. A gente sabe que é uma alucinação dele, né? Que ele tá lá falando da mãe dele, falando com tanto amor da mãe dele. O Murray dando um abraço sincero nele. É o que ele precisa, entendeu? Mas não é a realidade. Cara.
Esse ponto do Murray, né? É no comecinho do filme que ele tá com a mãe dele. É logo na primeira cena que ele tá com a mãe. Logo depois de ser espancado por causa da placa. Mas aí tipo, pra mim ficou claro que ele tava imaginando aquela cena toda, né? Porque transita assim.
De maneira bem interessante. Exato.
Mas nisso eu falei, fudeu, o filme não vai se explicar. Na hora eu falei, caralho, o filme vai ficar deixando abstrato, que é o que não é verdade, fudeu. Tipo, fudeu no bom sentido, né? Vamos ver se eles... Eu ainda tava pagando pra ver se ia funcionar. Mas isso foi uma jogada muito boa, porque é o tipo de coisa seguinte, quando tem um plot twist, o espectador não pode se sentir traído, saca? Então,
exato.
E esse é o ponto que o filme fala. Olha, seguinte, eu vou te sacanear, tá? Eu vou te dar uma pernada.
Exato.
É quando o professor, exato, né, ele demonstra o golpe, professor de arte marcial, ele demonstra o golpe e agora vem pro ringue. E tu, porra, o cara acabou de demonstrar o golpe, ele vai usar em mim, saca? E ele demonstrou o golpe, ele usa, sabe? E isso é o que acontece ao longo do filme em alguns momentos. Tanto que a cena que mais me deu aflição foi quando ele sobe no stand-up. E ele vai se apresentar.
Exato.
E ele começa a ter crise de riso, né? E isso é um ponto que eu amei no filme. É a crise de riso do Coringa. Vou falar isso daqui a pouquinho. Mas essa cena me deu aflição. Porque ele sonhava também com aquilo, né? Ele sonhava com aquilo. Ele queria aquilo demais. E você vê quando ele tá lá passando mal e rindo. Tem uma hora assim que é rápido. Mas eu tive a impressão também. Eu acho que é isso mesmo. Posso ser enganado, mas eu tive a impressão, assim, poderosa, nítida, de que as mesas ao redor dele estavam vazias, enquanto ele estava em crise de riso.
Eu também tive essa impressão.
É, rola isso. Então, quer dizer, mostra que ele tá saindo de si naquele momento. E tanto que não mostra o resto da apresentação dele, não mostra se ele foi vaiado, não mostra se as pessoas riram da desgraça dele, se as pessoas ficaram só ficando indo embora. Se alguém tinha... A gente não sabe o que aconteceu naquela merda, a gente não sabe. E aí... Mas esse que é o ponto, ele começou lá a passar mal e começou a alucinar ele mesmo. E outro ponto, a gente não sabe. Sempre que ele começa a rir, ele alucina junto? Ou foi só naquele momento? A gente não sabe.
Exato. É, tanto é que eu também comentei com você em off que, pra mim, ficou claro que é uma alucinação, que quando ele entrou no palco, ele falou aquelas palavras pra mim que ainda não tinha uma certa graça, tal, e a personagem que, no caso, seria, entre aspas, o casal dele, tava rindo. Quando ninguém estava rindo.
A donzela, a história. É,
isso, entendeu? Aí eu falei, gente, isso é uma alucinação.
O lance dela eu saquei no começo.
É, né? Você me falou.
O lance dela saquei no começo.
Quando se não me engano, foi logo depois que ele mata o pessoal, né?
Então, porque se não me engano, ele tinha perseguido ela. E aí ela bate na porta dele e fala com ele. E ele convida ela pro stand-up. Isso. E depois disso que ele mata as pessoas e dá um beijo nela. Então, quando ela falou com ele na porta da casa dele, eu fiquei meio assim ainda. Ok, ou isso é alucinação, ou ela é uma pessoa com um coração muito grande e é uma pessoa também, tipo, muito fodida na vida, que viu nele um tadinho, que tem gente que é assim, tem gente que vê um tadinho e vai, não, se é tadinho é uma boa pessoa. Tem gente que tem esse equívoco, e não é verdade nem de longe isso, sabe? Então pode ser que isso, pode ser que ela é uma pessoa, né, sozinha. Ela é mãe solteira, sabe? Então pode ser que ela tenha visto nele tudo que era o oposto do que ela viu no pai do filho dela. Pode ser que ela pense, ele cuida da mãe. Se ele cuida da mãe, ele cuidaria também de uma outra pessoa. Pode ser. Até esse ponto. Até esse ponto, pode ser. Mas pode não ser. E aí, quando ele beija ela, eu falei, pronto, essa porra toda é alucinação. Tanto que,
exato.
O que pra mim confirma que é alucinação também é porque o diálogo dela, tipo, você tava me seguindo, não tava? Quer dizer, ele estava seguindo ela, mas no fundo ele queria que ela percebesse ele, sabe? Uh-huh. Ele tinha esse sentimento contraditório, paradoxal, de perseguir ela sem ser visto, mas desejar que ela note ele, sabe? Então, na verdade, aquele momento condiz com o que foi desenvolvido com a história.
Sim, sim. E a personagem manda bem, né? A atriz, né?
A atriz. Nossa, ela é muito boa. Essa mulher é muito boa. Eu gosto muito dela, assim. Eu acho que ela é o ponto brilhante do Deadpool 2, inclusive.
Isso, também acho.
E ela manda muito bem, porque no caso do Deadpool 2, né? Ela é aquela pessoa mais cética da história. Ela tem um poder que é também incrível, que a gente não espera, né? O nome dela Zazibitz, né?
Isso, Zazibitz.
É, que ela é a Dominó.
Isso.
E ela, cara, ela mandou muito bem com o Deadpool. Eu trabalhei dela no Deadpool. E nesse também, porque, de certa forma, são duas personagens, né? É ela real e é ela a alucinação do Joaquim Fênix.
Isso.
Então ela, de fato, tá interpretando duas pessoas e condiz muito com tudo que tá sendo desenvolvido no filme.
E até falando do Joaquin Phoenix, cara, teve muito dessa comparação do filme O Rei da Comédia. O que que eu fiz, cara? Logo depois que eu assisti o Coringa, eu nunca tinha assistido O Rei da Comédia. Aí eu fui entender exatamente que a comparação não é só o Robert De Niro estar interpretando praticamente o papel do Jerry Lewis em O Rei da Comédia. Porque o personagem do Robert De Niro no Rei da Comédia, que é o Rupert, ele parece muito com o Joaquin Phoenix, né? Ele tem muito dessas alucinações. Ele sempre tá desejando ser notado, né? Ser amado, né? Pelo seu próprio ídolo, né? Então, cara, eu peguei muito das referências do filme, entendeu?
Ah, saquei. O filme tem boas referências também comparado aí com o Taxi Driver, né?
Isso, Martin Scorsese. Todos eles do Martin Scorsese.
Mas esse filme eu acho que ele também soube se manter fiel ao que Hollywood é, né, cara? Isso é um interessante, porque, por exemplo, até o Batman do Christopher Nolan é um filme do Batman bem assim, bem... Ele tenta ser mais realista, né, o do Nolan, mas ele se mantém com um blockbuster de explosões, de exageros, né? E esse filme, não. Ele é pouco exagerado. Ele é improvável, mas o que acontece, não tem uma cena assim que você fala, isso não aconteceria, sabe?
Não.
Não tem uma cena que, sabe, que, por exemplo, o Coringa, né, o Arthur Fleck, ele é um cara fisicamente frágil, isso é bem nítido. Exato. É um cara que ele não se garante no porte físico dele, por muitos motivos. Mas ele, as cenas que ele comete os crimes dele, são críveis. Porque inclusive, todas as vezes que ele mata alguém nesse filme, é no susto. É quando você não espera.
Exato.
Sabe? Então, esse fator surpresa, realmente, cara. Se você fosse um dos colegas dele de trabalho, você não ia esperar que aquele ser, sabe, fudido, iria ter o sangue frio, né? O ímpeto de dar um golpe só, né? Que é como ele faz, sabe? Até mesmo que, provavelmente, aquela galera também não tava se acreditando que ele era assassino. Tipo, não pode ser esse cara.
É um pobre coitado, né?
A gente nunca imagina que nosso colega do nosso lado. Eu já trabalhei, já ajudei com pessoas assim, que eram. Tinha essa coisa de ser o cara, a pessoa menos enturmada do pessoal, que é a pessoa que não tinha habilidade social. A gente conhece gente que é assim, que não tem muito carisma. A gente conhece as pessoas. Só que às vezes a gente até brinca, né? Piada de mau gosto. Mas a gente até brinca, porra, esse cara deve ser psicopata, brother. Porque tem esse jeitão mais introspectivo, né? A gente já logo dá uma zoadinha assim de esse cara deve ser assassino, essa porra aí. E no caso do Coringa, E nos casos de assassinos, muitas vezes eles são. Muitas vezes o vizinho desconfia que o cara é assassino, sabe? Você imagina, que louco deve ser. Você abrir o jornal e descobrir que um seu colega de infância virou um psicopata. Todo cara é psicopata?
Loucura, isso acontece. Né?
Todo psicopata um dia esteve no colégio. Então, sabe, cada história que a gente tira no jornal de assassino em série, vai ter um grupo de pessoas que conhecia aquele assassino e, tipo, meu Deus, e se fosse eu, sabe? Tipo, porra, dividi meu lanche com essa pessoa, sabe? E o Coringa dá esse susto com, no caso, os colegas dele de trabalho, sabe? Ninguém esperaria aquela merda.
Exato. Tanto é que eles foram lá pra dar um apoio moral, ou até mesmo, acho que, sondar um pouco, né? Dar toda aquela cena sangrenta e tudo, né? Mas,
No caso do o gordo, na verdade, o gordo foi, na verdade, meio que certificar que ele não ia se fuder, né? Porque ele que tinha dado a arma pro Arthur Fleck, né?
Isso.
O anão tava meio que sendo legal mesmo. Mas o gordo, ele foi só pra aquilo mesmo. Tanto que por isso que o Coringa mata ele. O Coringa saturou da laquice do cara, já tava já no ponto da vida dele. Que era já um. Ele já não tava mais chutando o balde mesmo. Então, pra matar aquele cara foi um passo, né? Ele tinha matado gente por um motivo muito mais imediato, né?
Verdade.
E esse Coringa, ele é muito passional, né? Porque se for ver, ele é muito passional. Ele não mata ninguém à toa. Ele só mata quem de alguma forma provocou ele. Isso é coisa interessante também de ver.
Foi. Tanto é que tem aquela cena do anão que é icônica com um misto de... com um misto de...
Essa cena fiquei tenso.
Nossa!
Eu fiquei tenso com essa cena. Falei, caralho, será que ele vai matar o anão também?
Putz, cara. E é um misto também de... desespero com um pouco de humor negro, né? Porque
isso.
Humor negro, eu posso dizer. Porque, cara, eu olhei assim...
Sim, porque...
Ali, aquela cena ali...
A gente acaba rindo, não. A gente ri.
Acontece.
Sim, a gente ri. Porque, cara, o Adão é indefeso, né, cara? De todo mundo, não, que tem menos chances de se defender sozinho.
Exato, cara. E...
e a gente se bota no lugar do anão, né? Porque a gente também tá... Se fosse a gente vendo o sangue pra caralho nessa frente, a gente também fica uma reação daquela de fudeu. Então você acaba gerando uma empatia pelo desespero do anão. E quando você lembra que, cara, não, mas eu tenho minhas pernas. Se um maluco vem com pressão de mim com a tesoura, eu posso tentar me defender, posso conseguir. E safar, talvez, né? Mas o anão, não, cara. Então essa cena realmente é angustiante pra caralho.
Caramba, muito angustiante. Eu fiquei assim, cara, eu não acredito que o anão vai morrer assim de graça, cara. Porque foi bancar um cara legal, cara. E, puxa...
Pro
meu alívio, né? Eu fiquei assim, bom, pelo menos... Ainda ele não se entregou totalmente à loucura, né? Porque o Coringa é imprevisível, né? Até mesmo nos quadrinhos, né? Você vê...
Ah, cara, eu não concordo muito não, cara. Ele já tá entregue sim à loucura. Ele só não quis matar aquele anão, porra. Só isso. Mas ele deixou claro. Porque, por exemplo, ele pode matar com... Ele é imediatista. Esse Coringa que foi apresentado, ele é passional e imediatista. Então
exato.
Ele
falou
pro anão, mas também eu acho que pra ele... Pro anão falar uma coisa ali mal interpretada e rodar, não custava não, sinceramente. Eu acho que...
você tem razão.
O anão ficou com o cu na mão e o anão fez... O anão fez a coisa certa, ele calou a boca dele. Ele não falou nada, ele só ficou só quietinho só pra... Porque, né, vai falar o quê pra assassino na sua frente, né? Um dos pontos altos desse filme é a risada do Coringa também. Porque isso é um fator importante. É importante a risada do Coringa, sabe? Tem que ser uma risada marcante. E porra, não tinha muito o que inventar já, né? Porque a gente teve já Jack Nicholson, Heath Ledger. A gente teve também o
Jared Leto,
Mark Hamill na animação.
O Jared Leto, né? Infelizmente, né?
É, Jared Leto, né? O ator tem potencial, mas mandaram ele fazer merda. O que posso fazer? Eu não culpo o ator,
eu também não,
cara.
Eu acho.
A Warner. Mas o Romero também, né? O clássico Romero do Adam West também. E o que eu gostei é o seguinte, que os bons diretores, na minha opinião, eles dão um jeito de reinventar a risada do Coringa de alguma forma. No caso do Jack Nicholson, ele tinha uma prótese na boca dele que forçava a cara dele a ficar no riso sempre.
Nossa, isso é verdade.
Então até esse tempo, então quer dizer, era um sorriso desconfigurado, né, um sorriso desfigurado, e era uma forma criativa de você representar o Coringa. Ele tá sempre rindo porque a cara dele é deformada, mesmo que ele tente expressar uma reação diferente, a cara dele tá presa àquela forma, que é também uma homenagem ao filme O Homem que Ri, que é o filme que inspirou o personagem Coringa.
Exato. Inclusive.
Pra quem não sabe, é um filme mudo, alemão, dos anos 30, eu já vi, já é muito bom. Mas era, a questão era essa, era um cara que ele tinha o rosto deformado na questão de riso. Então Jack Nicholson foi isso, o lance dele. O do Heath Ledger era a cicatriz.
Exato.
Foi, ele trouxe esse conceito. Eu suponho, posso estar errado, mas suponho que ele tinha isso do comediante do Watchmen, que no quadrinho tem uma cicatriz. Só que o comediante do Watchmen é uma cicatriz de um lado só, da boca dele. E aí a impressão que dá é que ele tá com um sorriso, aquele sorriso em minha boca, meio debochado.
Isso.
Saca? E eu acho que tirou daí a ideia dele ter cicatriz na boca. Que ficou também muito bom. O Heath Ledger tinha várias expressões, mas a cara dele te incomodava de estar com aquela cicatriz o tempo todo lá na cara dele. E agora, quando já fizeram, né, já tinha feito essa abordagem que eu, particularmente, não tinha pensado em uma forma nova de trazer a risada... Essa pegada que deram a ele, que ele tem essa risada compulsória quando ele tá em momentos de aflição, ele fica nervoso e é como se fosse um turrê que ele tem, né? Ele tem uma crise de riso em momento inapropriado. Tanto que nessa história ele tem um cartãozinho que ele entrega pra pessoa.
Exato,
pra explicar, que ele
isso.
Não tá rindo de sacanagem. E isso tornou essa risada dele muito poderosa, porque você associa a, na verdade, um momento de angústia dele. Então ele tá sofrendo e tá rindo. E ele tá fora de controle. E ao mesmo tempo ele tá perdendo o controle. É muita coisa junto. Ele tá rindo, o que é uma coisa assim que incomoda, né? É um riso alto, um riso agudo. É um riso escroto, sabe? Então
muito
dá
escroto.
Esse incômodo.
E ele sofre,
dá esse incômodo,
cara.
Isso, e ele tá ao mesmo tempo em agonia. E ao mesmo tempo ele tá perdendo o controle.
É.
Então, e isso sendo o Coringa, você entendendo que você é um Coringa em fase embrionária, que ele tá... que é o monstro da jaula, mano, isso vai te dando uma puta aflição.
Exato.
Eu acho que é o que realmente esse filme tem de foda, e ouso dizer que esse ponto superou os outros. Eu não gosto de ficar comparando, não gosto de ficar falando quem é melhor, quem é pior.
Não,
cara, continuo
não
adorando o Jack Nicholson
comparar.
E o Heath Ledger, exceto o Jared Leto, que foi pior de todos, não dá pra comparar. Mas a culpa não foi dele.
Exato.
Né? Claro, ele tem potencial, mas mandar ele fazer merda. Mas assim, não tem melhor ou pior. Mas a sensação de angústia da risada, realmente, eu acho que esse foi o auge. Até porque vilão que ri é o que mais tem.
E é uma doença que existe, afeto pseudo-bubá. Existe, é uma coisa que tá palpável pra nossa realidade. E se você procurar no YouTube, cara, é grotesco a forma que você vê que a
nossa.
Pessoa tá sofrendo.
Porque ela quer parar com aquela porra e não consegue, né? Aí todo mundo. Eu acho que tem um ponto que toca também. É que todo mundo. Alguma vez na vida já riu na hora errada.
Exato.
Porque o riso é uma reação nervosa. O riso é associado a algo imprevisível, sabe? O que torna na cara era tão engraçado um século atrás, né? Porque quando inventaram isso, é imprevisível. Você tá no meio de diálogo, igual uma torta, a pessoa tá normal, agora tem creme na cara dela. Isso é uma coisa que, quando inventaram essa piada, era imprevisível, aí você ri. Né? E, mas isso pode vir não em momentos inapropriados. Então todo mundo já passa por isso. Só que o Coringa, o Joaquim Fênix, passa por isso num nível brutal. E ele tem uma vida miserável. Exato. Então isso tudo vai o cúmulo de tudo isso.
Ele ainda passa por isso, né, cara? Tentando transmitir felicidade pras pessoas, né? Como um palhaço.
Me lembra,
sabe, muito o conto do Watchmen, do palhaço Pagliasso.
Uma vez eu ouvi essa piada. Um homem vai ao médico, diz que está deprimido, que a vida parece dura e cruel. Diz que se sente só num mundo ameaçador. O médico diz: o tratamento é simples. O grande palhaço, Pagliacci, está na cidade. Vá ao show. Isso deve animá-lo. O homem começa a chorar. Mas, doutor, ele diz: eu sou o Pagliacci. Boa piada. Todo mundo ri. Ufam os tambores. Cortinas.
Sim, sabe? Sim.
É, ilustra muito bem a jornada desse Coringa, exatamente esse Coringa.
É verdade. Ele é um Pagliacci mesmo.
Entendeu? Então, quando a gente... O filme também fala muito de empatia, né? Porque você sabe que a pessoa tem um problema neurológico, psicológico, e às vezes a gente não simpatiza, não tenta nem ajudar. Você vê certos momentos que as pessoas ao redor dele ridicularizam ele e tudo, entendeu?
Sim.
Então...
É uma coisa que eu penso nesse filme, que ninguém se presta a ajudar ele. Ninguém. Ninguém se prestou em momento algum nesse filme a ajudar ele hora nenhuma.
A própria psicóloga, a psiquiatra dele, fala que ninguém... que ela também tipo, a escória da humanidade, de gota ali. Então, quem é ela pra ajudar ela se ela também está passando pela mesma situação?
Ela tá também vivendo as coisas dela, ela também tá encarando o abismo dela, né, porque ela também vai perder o emprego dela em breve, vai cortar as verbas. E também outra coisa também, cara, quantas outras pessoas ela não atende lá? O outro, você tá falando também do... Você pegou bastante, né, ao lado do Coringa, que tenta ser feliz, né, que tenta trazer alegria para as pessoas. Um ponto também que eu acho que é poderoso nesse filme é o caderninho dele. Ele usa essa doutora que atende, essa social, psiquiatra, psicóloga, não sei, fala pra ele ter um diário, e aí ele usa meio que um diário e meio que um caderno de piadinhas pra ele preparar, né, o repertório dele de stand-up. Só que ele vai, e isso mostra como que aquilo retrata da mente dele, né, do físico da mente dele, porque ele foi misturando um diário com piadas que ele quer pro show dele, com pensamentos negativos que ele tem, dissociativos que ele tem. Então aquele caderninho devia ser um show de horrores, porque ele devia intercalar entre uma piada ruim e um pensamento totalmente depreciativo e um diário de um dia bosta que a vida dele devia ser essa maçaroca da vida infernal que ele tinha. Então esse caderninho também é um ponto que eu acho que ressalta no filme, né, que reforça como quem é o Coringa.
Assim, mesmo que ainda não faça diferença pra ele, né? Porque aquilo ali só tá registrando o inferno que ele passa, né?
Sim. No começo do filme, que ele tá tomando remédio ainda, ele ainda tenta se cuidar. Ele ainda o discurso dele ainda busca uma melhoria, sabe? Ele tenta se justificar pro patrão dele, ele tenta manter o emprego dele, a mãe dele pede pra ele enviar a carta, e ele envia, ele faz o que a mãe dele pede.
Isso, ele então, cuida do carinho da mãe ainda, né?
Sim, então o começo, ele ainda tenta ser gente, ser humano. Quando vai passando o filme, né, ele vai realmente perdendo tudo, e vai perdendo também os remédios dele, é quando ele começa realmente a seguir os instintos dele, que é o instinto, mano, de um ser... que tá realmente à beira da... Quer dizer, né, que já ele... Eu nem diria que ele tá à beira da loucura. Eu diria que ele é louco já. Só é contido. Ele tá... É o monstro prestes a sair da jaula.
E quando sai, né?
E quando sai, mano... O show é livre. E Eu acho que acaba sendo também um filme de origem, não só do Coringa, mas de Gotham também. Porque a princípio não tem super vilões em Gotham, e Gotham tá à beira de um colapso, né? E aí o filme acaba. O filme tem o Thomas Wayne, ele tem o 3, inclusive, que é o Thomas Wayne, né? É o setup, né, do que Gotham veio se tornar.
Isso.
Dali pra frente.
Praticamente é o início do caos que a cidade ia ser, né?
Sim, sim. E outro ponto que eu acho importante citar, que eu acho que é muito importante pra esse filme, que eu gostei muito, nos pontos que eu. Assim. O grande risco, né, de você trazer de volta um personagem é ser mais do mesmo, sabe? Quando a gente tem aí Homem-Aranha, que tiveram 3 atores em um espaço-tempo ainda menor do que o Coringa, né? É, o nosso receio é sempre que, pô, esse Homem-Aranha aí não vai ser... ou vai ser mais do mesmo, ou vai ser algo que não combina com o quadrinho, sabe? Então, por exemplo, o Peter Parker... é, mega tímido do que sofre bullying, só foi só o Tom Maguire, só os outros tinham outra abordagem. E o nosso medo do Coringa, do Joaquim Phoenix, é que fosse também ou algo ruim, né, ou algo infiel, ou algo também repetitivo.
Exato.
Mas um ponto que eu adorei, entre tudo que o Jeff falou aqui, sabe, os pontos que realmente destacaram esse Coringa, na minha opinião, foi a risada dele. Mas vem outro ponto que é, o Coringa, ele é o caos. Ele é o incerto, ele é a confusão. Mas ele sempre é retratado como alguém que tem algum controle da situação. Ele leva o descontrole, mas ele, por exemplo, no filme do Christopher Nolan, o Coringa Darth Ledger, ele tinha um controle absurdo do que estava acontecendo.
Exato.
Ao redor dele. Ele sabia orquestrar, ele sabia enganar as pessoas muito bem, sabe? Num nível assim, que exigia dele um controle muito alto. E esse Coringa, até quebrando a nossa expectativa,
ele é um agente do caos.
Tá, mas ele não tem controle de porra nenhuma.
Tanto é que ele expressa isso lá no talk show, né?
Sim, ele fala isso. E ele não, tá, ele não tem controle dele mesmo, ele não tem controle da vida dele. Quanto mais ele descobre sobre o passado dele, quando ele descobre a verdade sobre a mãe dele, sabe? Quando ele descobre a origem dele, isso só vai atenuando o descontrole dele, ficando só mais descontrolado. E o que eu adorei também é que o efeito dos palhaços não é consequência do Coringa, pelo contrário. Já estava rolando já os manifestantes radicais, cada vez mais violentos, os protestos.
Ele só tocou na ferida.
Eu sinto ele pego na maré, sinceramente. Ele é pego pela correnteza.
Exato!
Porque é uma coincidência infeliz, na verdade, isso tudo. Ele foi um acaso mega infeliz, porque ele não está conectado ao movimento dos palhaços, e no final, quando ele faz tudo que ele faz sem propósito, sem controle, sem nada, ele faz isso porque ele tá todo, ele faz tudo que ele faz, porque ele realmente se tornou um monstro descontrolado, e aí ele é adotado pelo movimento dos Coringas, na verdade, como um ícone dos caras.
Isso.
Não dá nem pra falar que ele norteia a turba dos palhaços. Não dá pra dizer que ele norteia, porque ele mesmo não é norte nenhum. Pelo contrário, ele é o total descontrole.
Isso me lembra até a revista do Cavaleiro das Trevas, que ele mata o cara lá no talk show e causa todo uma... Quando diz que não tem referência dos quadrinhos, tem uma pequena referência...
Tem muita. Tem Piada Mortal. Não, tem pra caralho, porra. Tem Piada Mortal, tem Cavaleiro das Trevas, tem.
Sim, então eu acho até que quando todo aquele... Ele causa, ele acende praticamente o dinamite, cara. Aquilo ali explode, o que já tava prestes a explodir, entendeu? Ele só acendeu o pavio, entendeu? E foi tudo uma peça de dominó caindo, cara. A questão com o Thomas Wayne, que eu acho que foi até uma brincadeira que o filme fez, né? Que dele, meu Deus, ele é irmão do Batman. Eu já tinha um certo...
isso foi muito bom.
Eu fiquei com medo disso. Mas, na verdade, foi a mãe dele, no delírio dela, querendo que o Thomas Wayne assumisse um filho que ela adotou. E ainda mais quebra de expectativa ainda é que ele não é uma. Ele não foi uma pessoa que ele sofreu com essa risada dele. Não é de um problema de nascimento. É de um fruto de uma violência doméstica. Que é muito mais louco ainda, cara.
Sim, total.
Então, cara.
Pois é, E isso, inclusive, mantém a origem do Coringa indefinida. Isso que eu gostei desse filme. Ele narrou, na verdade, o começo de carreira do Coringa. Mas ele não explicou, de fato, a origem do Coringa. Porque tem peças faltando. A gente não sabe quem são os pais dele. A gente não sabe se ele já era maluco de nascença. Ou se ele se tornou ao longo dos maus tratos que ele viveu e da vida dele com a mãe dele. A gente não sabe o que, que ele fez para ser internado antes do filme começar. A gente não sabe de um monte de coisa. Então é isso que tem nesse filme. É a falta de informação que o filme traz também. E manter e dizer, contar pra gente o que a gente precisa saber para embarcar na história. De uma maneira completamente satisfatória.
Isso é interpretativo, né, cara? E acho que isso é um dos grandes charmes do filme, né? Eu acho que ele vai se tornar, não só por fato de ser uma qualidade cinematográfica criada pelo Todd Phillips em questão de roteiro e cinema, mas por ser uma coisa que quebra um pouco o paradigma, né? Que ele não só discute questão, às vezes, de empatia, mas também problemas da sociedade, né? Que parece tão distante, mas a gente vive praticamente esses problemas hoje.
Sim, tá bom. Nós temos muitos casos de crimes que foram cometidos que poderiam ter sido evitados.
Exato.
Por causa disso, porque pessoas neurotípicas que não têm tratamento, sabe, tem gente que é neurotípica e vai para as drogas, tem gente que é neurotípica e vai para a rua, vira morador de rua, sabe, e assim, o que é lamentável, né? A gente não poderia deixar isso acontecer, mas tem pessoas que viram criminosas, e aí sabe, tipo, enfim, já vi casos, não quero entrar em detalhes, que é um assunto, assim, pesado, né?
Exato.
É um assunto infeliz e não vem ao caso nem ficar falando de casos reais, sabe? A gente tá falando aqui de entretenimento. Eu vi casos de pessoas cometendo diversos tipos de crime e quando você for ver, você já tinha já um quadro, sabe? Já tinha sido até mesmo presa anteriormente pelo mesmo delito que cometeu. E por que essa pessoa tá na rua, sabe? E outro ponto também, às vezes você pegar uma pessoa dessas e tacar na prisão não resolve o problema, sabe? Gente, o sistema carcerário tem que funcionar.
Exato.
Sabe? Às vezes a gente fala esse assunto, né? Ah, defendendo bandido. Não tô, jamais ninguém defende bandido. Ninguém defenderia bandido, sabe? Mas a questão é, o sistema tem que funcionar e o problema tem que ser resolvido. E esse que é o ponto. E você pegar uma pessoa que o problema dela não é de índole, não é de falta de, tipo, não é que a pessoa esteja roubando pra comprar pão, não é que a pessoa tem problema de índole, que a pessoa é neuroatípica e não tá sendo tratada. Tacar essa pessoa na prisão não resolve nada, tá pior a situação dela e possivelmente a de todo mundo.
E também, né, a questão da família, né, cara? Quando você recebe uma estrutura, como você é privilegiado, a tendência é você não ir por esse caminho é grande. E esse filme fala disso, porque vamos dizer o seguinte, se ele fosse só um palhaço que morreu ali naquele metrô, morta por aqueles riquinhos, ele só seria mais um, cara. A mídia mal lembraria dele. E ele expressa isso. Não é porque eu tô defendendo a violência contra os ricos, tá, ouvintes? Mas entendeu? A gente... Porque a gente sabe que acontece isso nas favelas. Muita gente morre nas favelas. Sim. E a gente mal vai saber, cara. A gente não vai saber quem é fulano. Ah. Mas se morre um famoso, tá todo mundo sabendo logo, horas depois.
É um caso real. Quando teve uma tragédia aqui no Rio de Janeiro, que foi um caso assim, que teve uma repercussão alta, se não me falha a memória, foi quando foram roubar um carro e aí o menino ficou preso no carro e foi arrastado aí por metros e tomou morrendo.
Nossa, sim.
Foi trágico.
Foi.
Né? E era um bairro nobre aqui no Rio de Janeiro. Na mesma semana, teve uma menina de comunidade que estava em trabalho de parto. Ela rodou vários hospitais, não foi atendida e morreu. Você imagina o sofrimento, né, a agonia que essa pessoa passou, né, até chegar, até morrer, sem atendimento. Mas foram duas tragédias, que não vem ao caso comparar, não acho que tenha maior ou menor, são duas tragédias, são duas fatalidades que não deviam ter ocorrido. Mas o ponto é, por que que uma notícia ela é vinculada durante uma semana inteira, durante 15 dias inteiros, saca? E a outra é uma nota de rodapé no jornal.
Exato.
Né? E, infelizmente, isso é uma questão. Eu discordo seriamente de quem disse que o filme do Coringa é tóxico. Ele é pesado.
Ele é.
Né?
Ele
você, é realmente, se a pessoa tá passando por um momento mais frágil da vida dela, é contraindicado.
Exato.
Mas eu acredito que pra gente falar dos assuntos e falar do elefante da sala, a gente precisa às vezes falar de forma explícita.
Exato.
Sabe? E eu acho que é isso que ele faz. Ele serve tanto como um entretenimento pra quem gosta de um filme nessas pegadas de Taxi Driver, essa pegada do Rei da Comédia, mas também toca em pontos da sociedade que são muito relevantes, e eu acho que é importante a gente manter isso vivo também. É, botar os holofotes nesses elefantes na sala que a gente tem no nosso mundo.
Exato. E tanto é que o personagem não tava lá nem pra cometer tudo aquilo lá no Murray. Era pra se matar ao vivo. Que é,
sim,
tão pesado.
E isso reforça. Sim, e reforça o descontrole dele. Como ele. Tudo que ele planeja sai fora do que ele planejou. E que porque. Tá, também porque ele não consegue executar. Ele é incapaz de executar os planos dele. Nem quando ele tem controle. A cena do Murray, ele não tem crise de riso.
Exato.
Hora nenhuma.
Ele já tinha controle, então, da situação.
É, eu até acredito que ele ter embarcado na loucura também acabou.
Ajudando a condição dele, né?
É, ajudando não na condição, né? Uhum. Mas eu quero dizer assim, na crise. Ele não demonstrou ter aquela crise que ele não consegue parar. Inclusive, eu diria, né, a gente não vê o Coringa tendo aquela crise de riso dele de novo desde o momento em que ele descobre. Então, é isso mesmo. Lembrei aqui.
Uhum.
Ele descobre a verdade da mãe dele no Arkham. Aí ele tem aquela crise de riso enquanto ele descobre a verdade, que é uma cena angustiante.
Nossa.
Mas daí pra frente, ele não tem mais.
Exato.
É quando ele vai pra casa, ele tá se preparando pra ser o Coringa.
Mata a mãe dele,
ele,
né?
É, ele mata a mãe dele, aí vai pra casa, tá se pintando de Coringa, aí chegam os dois colegas de trabalho, que ele mata um deles, e aí os policiais perseguem ele consegue entrar no metrô lotado, consegue
causar aquele tumulto, né?
É, e aí consegue chegar no Murray, consegue matar o Murray, tem que ser preso, a gente não vê de novo ele tendo crise de riso desse ponto. Então, assim, é uma sequência, são várias sequências, na verdade, mas é um tempo longo, que a gente fica. Esse final, que é na verdade quando ele já é o Coringa amadurecido, já tá pleno em ser Coringa, né? Naquele ponto em que ele é apresentado como Coringa na televisão, e que ele comete o primeiro crime dele, em público, sabe? Então, assim, é o momento que o Coringa tá consolidado, sabe?
É isso.
E é quando a gente já não tá mais vendo aquele riso dele de chocolate de antes.
Exato. E é o momento que
louco,
ele mesmo,
né,
se abraça como o próprio Coringa, quando ele faz, sim, aquele sorriso com o sangue, né, no rosto. E que é uma cena muito,
nossa,
muito,
nossa,
foda, cara.
Nossa,
eu fiquei com vontade, nossa, eu fiquei com vontade misto, assim, de bater palmas, mas eu fiquei com medo de ser mal interpretado, sabe?
É,
entendeu?
É,
porque, nossa, imagina, cara, se as pessoas acham que o filme pode causar problemas para a sociedade, ser um filme que incentiva aos incels, né, as pessoas,
uhum,
que já estão dispostas a fazer esse tipo de atos, que eu digo terroristas, né?
Uhum,
imagina eu fazer esse tipo de coisa, né? Então eu preferi.
É, porque também.
Eu prefiro me conter.
Infelizmente, né? Infelizmente, teve muitos casos já. Tem o que é o copycat, né?
Exato.
Que são crimes que copiam um filme, um quadrinho, alguma coisa. São criminosos que copiam uma imagem. Ou um homem famoso, ou copiam um personagem famoso. E o Coringa acaba sendo, né, um recorrente em copycat. Teve já vários casos já de criminosos que são pessoas com certeza com algum problema mental, que pegam crimes com fantasias de Coringa, né? E teve infelizmente também o
caso
do
2012, né?
Dark Knight Rises, que teve um rapaz que entrou dando tiro no cinema no filme do Nolan. Então, assim, mas cara, de certa forma eu acredito também que tem esses casos infelizes, mas que o que o filme retrata da saúde pública, do sofrimento da pessoa neurotípica e tudo mais, eu acho que na verdade também serve, se a gente for sensato, né, e não ficar arrancando os cabelos, Porque o filme não incentiva a hora nenhuma, o filme não vangloria, o filme não... Ele não
faz você simpatizar. Isso, exato.
Isso. Porque um dos pontos que a gente ficou com o pé atrás desse filme é porque, porra, a gente já tinha visto o Jared Leto e tinha anunciado um filme de romance criminoso de Bonnie e Clyde, sim, do Coringa do Jared Leto com a Harley Quinn.
Então, nossa, pra mim que era errado. Atrás.
Não, saca,
que seria no cagado, meio esquisito, né?
É bosta isso. É, e não dá, porque não dá pra você representar o crime e exaltar o romance ao mesmo tempo, sabe? Quando isso acontece nos filmes, por exemplo, tem muitos filmes de máfia que mostra as famílias mafiosas e tal. Mas eles conseguem fazer isso de uma forma a manter como justificável. Não foi o que a gente viu como foi apresentado o romance do Coringa da Arlequina no Esquadrão Suicida.
Exato.
Então a gente tava com muito receio. Mas olhando o filme do Joaquin Phoenix, por si só, eu acho que ele acaba, até se a gente for trazer um contraste pro mundo real, ele serve muito mais para alertar dos problemas da saúde pública e dos neurotípicos.
Concordo.
Do que para exaltar, romantizar o crime.
Concordo. E o carinho que o Joaquin Phoenix tá tendo com os fãs e tudo. E, cara, querendo ou não, cara, ele é um ator do calibre dele, não aceitaria qualquer bosta, né, cara? Eu achava, eu falei assim, entendeu? Porque ele, cara, ele... Uhum. Eu não sei se é a intenção dele ou não, provavelmente é ganhar prêmios, mas as palmas dele em Veneza de 8 minutos, que seja o exagero que for, cara, merecido, velho. Eu acho que é um filme que te dá tanto soco no estômago que você sai desnorteado, mas você sai com um sentimento de ufa, é um filme... Eu estou saindo daqui, mas eu estou vendo um filme que vai ser muito premiado, sabe?
É. Eu não ligo para prêmio nenhum, sinceramente. Não tô nem
pra Oscar,
Globo de Ouro, nada disso. É, mas eu acho que esse filme acho que vai ficar marcado, sinceramente.
Vai sim, cara.
Merece sim.
Vai. Eu até pra gente começar a encerrar, eu tentei te fazer essa pergunta. Você achou que era necessário mostrar a morte dos pais de Bruce Wayne? Assim, eu sei que tem que ter uma certa ligação com super-heróis, mesmo eu não querendo, eu deixo aqui muito bem claro que eu não quero que esse filme tenha continuação ou seja ligado ao universo nenhum. Mas você acha que merecia realmente mais uma mostra? Sendo que não foi exatamente o Coringa que matou, né? Provavelmente foi o Joe Chill, incentivado, entre aspas, pelo Coringa, né? Mas, assim... Eu acho que foi bem legal, tá, cara, a forma. Foi um clímax interessante.
Eu gostei pra caralho. A forma como eles conectaram, inclusive. Porque é um filme que é o setup de Gotham, né? Então, eu acho que foi honroso você... Foi o filme que é o pontapé inicial do Coringa, de Gotham e do Batman. Então, isso eu acho que ficou, assim, muito equilibrado. Sabe, isso tudo. Gotham, Coringa e Batman, através da ótica do Coringa, eu achei que foi um filme de origem. Esse foi um filme muito bom, que serve como origem. Acho que esse que é o ponto, não é um filme de origem, é um filme que serve como origem.
Exato.
Mas ele é uma história, uma saga nisso, meio fim, por si só. Então, é uma distopia praticamente, né? Se a gente for classificar, ele é um filme distópico. A lá Clube da Luta, por exemplo.
Exato,
que também
exato.
Vai ganhando proporções que você não prevê no começo, sabe? E que rui a sociedade no final, de uma forma ou de outra.
E sim.
Então, eu gostei sim de botar o começo do... Assim, porque pro filme, ignorando todo o resto, não precisava. Mas, porra, né, sabendo que é Gotham, sabendo que é Batman, sabendo que é DC e tudo mais, eu achei que ficou muito bom e é isso, não acho que atrapalhou nada.
Exato.
Por exemplo, teve gente que achou que botar a Leia no final do Rogue One tirou o foco daqueles heróis
que
estavam ali.
Acho sabe? Que
eu por exemplo. Pois é, eu curti, mas eu curti a Leia no final.
Eu também.
Porque, mano, porque foi o filme lançado, né, 30 anos depois do primeiro filme, sabe? Então, justo terminar onde o filme começa, sabe? Essa é outra discussão. Mas não acho que tira o foco do filme. Tinha esse risco, né? Mas não acho que a forma como foi feita não tira o foco em nada do Arthur Fleck do filme em si. E como não atrapalha. E ficou bom e não atrapalha. Então tá ótimo, porra.
Exato, cara. E eu acho que esse filme vai mudar até a Warner, a forma que a Warner vai fazer os próprios filmes, né? Provavelmente a gente vai ter um selo mais adotado para adultos e um filme mais adotado para o mainstream, né? Que...
Acho que tem já, parte do plano já, se não me engano.
É, eu acho que a história...
É da Warner, Dark.
Isso, eu acho que a história do Arthur Fleck tem que acabar aqui, agora... Pode investir em outras coisas. É, eu acho porque do jeito que acabou, acabou do jeito que tinha que acabar, sabe? Redondinho e. É o filme que a gente merecia, sabe? É o filme que, se a gente brincar demais, pode estragar toda a experiência que a gente teve agora.
Eu concordo. Apesar de que eu acredito que eles vão fazer, né?
É.
Mas o pior que acontece é eu assistir uma continuação, achar uma merda e. Fingi que esqueci.
É verdade.
É que nem o filme do X-Men também, que eu fingi que esqueço. Ou então o Homem de Ferro 3, que também é um filme que eu fingi que eu não vi.
Ah, é, como...
Eu faço isso. Eu só não toco mais assunto, deixo pra lá, e sigo minha vida. E foco nos que eu gostei. Sempre eu fico querido com os filmes. E o Coringa tá entre os filmes que eu gostei muito.
Nossa, pra mim acho que é um dos favoritos do ano. E talvez um dos meus favoritos, assim, de filmes quadrinhos da vida, sabe? Acho que tá pau, assim, eu não tô aqui pra comparar Coringas, porque eu acho que não tem necessidade, porque cada Coringa tem o seu cenário, o seu filme, então esse temos um filme totalmente dedicado ao Coringa, então não tem como a gente comparar, né? Então eu acho que é um filme que vai ser muito querido por mim, pra mim, eu acho que ele tá no patamar dos grandes filmes de quadrinhos.
Concordo plenamente. I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise, you didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but carry on. Cara, só pra gente encerrar,
pode deixar aí seus contatos, suas redes sociais aí, pra galera te procurar e tal. Foi um papo legal, interessante, porque esse filme traz essa discussão, né?
É, inclusive, né, um bastidores aqui, a gente começou a falar desse filme, foi antes de gravar o podcast Silent Hill 2. A gente tava papiando antes de fazer o podcast, a gente começou a falar do filme, e a gente gostou tanto de falar do filme que a gente falou, cara, quer saber? Bora fazer...
Exato.
Quanto antes, logo, o do Coringa. Então a gente deu um jeito de encaixar aqui na nossa agenda pra falar desse filme que gostasse, que valeu muito a pena. É uma honra estar aqui, obrigado de coração. É, sabe que eu tô ao dispor. E se deixar, vou até me começar a sentir em casa, começar a ficar aqui de samba canção do seu lado. Mas é. Minhas redes sociais é o Mochileiros do Multiverso no Instagram e no YouTube. Meu nome é Bernardo Stamato, pode me adicionar em todas as redes sociais que eu tô aí, adoro conversar com o público. Desde que eu sou colunista e roteirista do Ei Nerd, que volta e meia tem público me procurando pra falar das doideiras que eu boto aí no site do Ei Nerd e no canal do Ei Nerd, então gostei de falar com todo mundo de tudo um pouco. E tem também o meu livro, A Era do Abismo, são dois livros por enquanto, O Torneio dos Campeões e Crônicas do Éden. E quem quiser ler e dar opinião sincera e impiedosa, eu fico honrado.
Exato, e recomendadíssimos os livros.
Ah, que honra.
Não, recomendadíssimo, comecei a ler ontem. E também tô lendo um conto aí, né? Mas aí você vai ficar mais pra frente pra gente falar.
Galera, então, que acompanha a gente.
Com certeza eu vou dar o feedback. E eu também, em falar em feedback, eu quero feedback dos ouvintes, eu quero que vocês opinem, respeitando, é claro, a opinião de cada um. E marquem a gente nos comentários, pode mandar no contato@fatalerronet.com ou no fatalerronet@gmail.com e vamos discutir civilizadamente sobre o que você achou do filme e aí discutir a nossa opinião. É isso e até o próximo episódio.
Valeu! Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, and you in midair. Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around and one who can't move. But where are the clowns? Send in the clowns. Just when I stopped opening doors, finally finding the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair, sure of my lines. Nobody's there. Don't you love the farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother, they're here.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine,